Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.
Bem-vindo a mais um episódio do podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo, falo com você do Rio de Janeiro e sou editora do You Must Go Blog.
E eu sou a Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz Viajante, falo com você diretamente de Orlando.
E hoje vamos falar com uma vizinha sua, né, Cláudia? Com a Luciana Misura, que mora aí perto de você com o marido e dois filhos. Ela escreve os blogs Colagem e Amo Cruzeiro Disney e tem todas as dicas de Cruzeiro Disney, naturalmente.
É verdade. E além disso, ela tem uma agência de viagem que é especializada em Disney e Cruzeiros, a Colagem Travel. Ou seja, ela é uma expert no assunto. Bem-vinda, Lu!
Oi!
Bom, esse ano foi atípico para todas nós, né? A gente que está acostumada a viajar pra caramba. Como é que foi para você? Você teve que cancelar alguma viagem?
Algumas viagens. A gente teve que cancelar 3 cruzeiros esse ano que a gente tinha marcado. Eu tinha um cruzeiro pro Havaí, que a gente estava sonhando com esse cruzeiro. Um cruzeiro maravilhoso pelas Ilhas Gregas, que ia ser uma viagem com Itália, cruzeiro para Ilhas Gregas, depois Portugal, e a gente teve que cancelar. E a gente tinha um cruzeiro agora também em outubro, de Halloween. Então, tudo cancelado, né, por causa do vírus. E a gente espera que em 2021 as coisas melhorem, porque realmente esse ano, para quem gosta de viajar, foi triste.
E me diz uma coisa, como é que ficou a sua agência? Ela parou de funcionar? Como é que foi de trabalho?
Foi péssimo, né? Parou de funcionar, não parou, mas a gente basicamente passou o ano fazendo cancelamento e remarcação, porque realmente, desde março, os cruzeiros estão baratos, até o final de 2020 já estão todos cancelados. Então, a gente realmente começando a marcar para o início de 2022, mas bem complicada a situação para quem trabalha com viagem.
Você é uma das blogueiras mais antigas que eu conheço, né, Lu? Inclusive, a gente se conheceu mesmo pela internet. Conta pra gente como é que começou a sua história com o blog.
Cara, o blog começou em 2001, então é um blog bem velhinho, vai fazer 20 anos ano que vem, porque eu trabalhava numa agência digital em São Paulo e estava começando essa coisa de blog, e aí todo mundo na agência, vamos fazer blog também, vamos ver como é que é isso. Então, foi a época que praticamente todo mundo que trabalhava lá, resolveu fazer um blog, e eu fiz o meu. Não tinha grandes atualizações, nada demais, mas como eu me mudei para os Estados Unidos em 2002, aí o blog realmente virou um meio de comunicação com a família e com os amigos que ficaram no Brasil, né? Então, foi realmente aí que eu passei a escrever mais e usar mais o blog.
Inclusive, eu comecei mais ou menos nessa época também, 2000-2001, só que, tipo, eu comecei no pessoal e parei, né? Você é provavelmente uma das que tem o blog sem parar desde essa época, né?
Mas lógico que eu escrevo muito menos atualmente, né?
Com certeza.
Lá, quando eu olho quantos posts eu escrevi em 2002, eu falo, nossa, passava o dia no blog.
E como é que foi essa mudança para os Estados Unidos? O que te levou para ir? E você morou em vários lugares, né?
Meu marido é americano, a gente casou e foi morar em Michigan, ele é de Michigan, a família dele fica lá na área ao redor de Detroit. Então, a gente passou 3 anos lá em Michigan, no frio, que eu queria curtir as 4 estações do ano. Depois de 3 anos, eu falei, chega de frio. E aí, a gente foi para Seattle, que não é uma grande melhoria, vamos dizer assim, né? É menos frio, mas super nublado o tempo todo. Então, a gente passou 3 anos em Seattle. Cidade é maravilhosa, adoro aquela região, mas falta de sol foi, assim, arrasadora. Então, Texas, que eu adoro o clima de lá, calor, calor, calor. E depois, a gente veio para Flórida, em dezembro de 2018, a gente veio aqui pra essa região de Orlando, e foi uma coisa inesperada, porque o meu marido recebeu uma proposta de trabalho pra vir pra cá, e um monte de gente assume que você se mudou por causa da sua agência, né, que você trabalha com Disney, cruzeiro. Não, gente, não foi por minha causa, não, foi o marido que veio parar aqui, e eu falei, opa, me ajuda, né? Então, a gente veio junto, foi bom pros dois, mas não foi por minha causa.
E juntou o útil ao agradável, né? E por falar na sua agência, ela é especializada em cruzeiros. Como é que aconteceu essa escolha pelo segmento de cruzeiros?
Foi meio por acaso. Na verdade, eu tinha preconceito com cruzeiro. Eu não queria fazer cruzeiro. A gente ficava super pé atrás. Eu e meu marido, a gente, cruzeiro é coisa de velho, não é pra gente e tal. E depois de um tempo, a gente teve a Júlia, nossa filha, e ela tinha 2-3 anos, e a gente começou a pensar em fazer um cruzeiro com ela, porque a gente tinha uns amigos que tinham feito cruzeiro com criança, e tinham falado que era ótimo pra fazer com criança, e a gente, vamos ver, né, e tal. E aí começamos a pensar o assunto. Mas a gente realmente só foi fazer cruzeiro, segundo filho, com 3 anos. E a gente resolveu fazer o cruzeiro da Disney, que é maravilhoso pra criança. E a gente ficou apaixonado. Então foi assim, amor à primeira vista, amor ao primeiro cruzeiro. E a gente saiu do navio com as crianças chorando, não queriam ir embora. E a gente falou, não, a gente vai ter que voltar e fazer outros, porque a gente amou. Então foi uma surpresa pra gente. Então eu falo pra todo mundo, às vezes, que tem, né, preconceito com cruzeiro. Ah, não, não é pra mim. Eu falei, cara, eu era assim. E olha que mudança. Então a gente se apaixonou pelos cruzeiros e daí não parou mais. E aí virou número um destino da família. Você pergunta pras crianças o que, que eles querem. Cruzeiro! Então a gente curte muito e acabou virando essa paixão, né? Foi traduzida no negócio, né? Então a gente começou a vender mais cruzeiro. Aí fiz cruzeiro com outras companhias. Então a gente foi conhecendo, né, outros navios, outras empresas e se apaixonando por essa indústria de cruzeiro. E a gente adora essa forma de viajar. Então acabei me especializando nessa área.
E qual foi o cruzeiro mais diferente que você já fez?
Olha, acho que o Canal do Panamá foi o mais diferente. Travessia do Canal do Panamá, que é um cruzeiro muito impressionante. Você realmente, mais de 100 anos, e vê todo aquele processo acontecendo do navio, né, ser elevado e depois baixado de volta pro nível do mar, né? A gente entrou pelo Atlântico e a gente saiu no Pacífico. Então foi realmente uma coisa assim super diferente e inesquecível. É um cruzeiro realmente único. São 14 noites de cruzeiro, então assim, não é pra quem tá começando, não é o primeiro, e realmente valeu super a pena. Pra quem já sabe que gosta de cruzeiro, é assim, o cruzeiro a fazer.
E só por curiosidade, conta aí pra gente quantos cruzeiros você já fez e que companhias de cruzeiro você já usou?
27 cruzeiros que eu já fiz, 21 da Disney, então tem uma clara preferência aí pela Disney, 3 da Royal Caribbean, 2 da Norwegian e 1 da Carnival. A gente gosta de todas elas, mas a Disney é assim, a preferida da família. Meus filhos sempre, se você perguntar pra eles o que eles querem, cruzeiro da Disney, com certeza. Mas a Royal e a Norwegian também são ótimas pra famílias com crianças. A Carnival, que é mais assim, pra quem gosta de festa, gosta de noitada, dançar, é um cruzeiro mais festa. Também tem opção pra família e tal, mas a gente não é muito o que eu penso em fazer quando eu tô com as crianças. Mas são ótimas empresas, a gente curtiu muito todos eles e com certeza faria outros com essas empresas novamente.
Tem muito adulto que vai pra Disney sem criança, inclusive casais que escolhem o destino pra passar lua de mel. Cruzeiro, também vale ir só adulto ou vai ficar chato, tem que ter criança junto?
Não, vale super ir só com adulto. Inclusive eu, a Cláudia e o Thiago fizemos um cruzeiro nós três da Disney, foi maravilhoso, a gente curtiu demais, porque tem áreas só pra adultos no cruzeiro, não é só pra criança, então tem áreas que criança não entra. A partir das 9 da noite tem toda uma parte noturna com entretenimento pra adultos, bares, música, DJ, banda tocando, comédia, então é super, super bacana. Tem piscina só pra adulto, não fica lá as crianças em cima de você, não. Então tem sempre muito adulto sozinho, casais em lua de mel, tem adultos que vão, como nós fomos, pra curtir só entre amigos mesmo. Então assim, se você gosta de Disney, com certeza vai curtir o cruzeiro com criança ou sem criança.
Inclusive, a gente contou aqui essa história, né? Quando o Thiago veio aqui, a gente falou de viajar sozinho, viajar com os amigos, que foi o nosso episódio número 17, e a gente contou essa história realmente do cruzeiro, e que era muito engraçado que o Thiago acordava, lembra, às 6 da manhã
ia malhar,
pra trabalhar, e a gente ficava dormindo e aproveitava. Foi muito bom fazer esse cruzeiro entre amigos.
Ele contou do frigobar que só tinha garrafa de vinho?
Não, a gente esqueceu de contar essa parte, pode contar aí. Tinha toda uma história lá do happy hour, né?
É, então a Disney permite levar bebidas alcoólicas, vinho e cerveja pro navio, então cada adulto pode levar 2 garrafas de vinho ou espumante, ou 6 latas de cerveja pro navio. Então nós embarcamos cada um com 2 garrafas de vinho. Então a nossa geladeirinha do quarto só cabia as 6 garrafas de vinho que a gente levou, né? Então era a nossa happy hour garantida pro cruzeiro todo. Então a gente curtiu muito, a gente terminava o dia antes do jantar fazendo a nossa happy hour, tomando o nosso vinhozinho, conversando sobre o que rolou no dia, o que a gente ia fazer no dia seguinte. Super legal.
E eu lembro que tinha, você é a mestra de saber todos os detalhes da Disney, né? E tinha o que a gente pedia no quarto, hein? Tinha um pratinho lá com frio.
Ah, era um pratinho de queijos, porque o room service no cruzeiro da Disney é de graça, então a gente pedia em torno de umas 5 da tarde, a gente pedia esse pratinho de queijos pra comer com o nosso vinhozinho, claro.
Que delícia, happy hour em grande estilo.
Pois é, mas a gente sabe, né, a gente tá aqui conversando animadamente de cruzeiros, mas a gente sabe que os cruzeiros foram uma das áreas do turismo mais afetadas durante essa pandemia, né? Conta pra gente, como é que foi estar nesse setor durante esse ano, e pros nossos ouvintes que não acompanharam muito essa timeline, assim, de como é que foram os cancelamentos e tudo mais, e como que tá a situação atual?
Realmente foi a indústria mais afetada, né? Foi a indústria dos cruzeiros. Os cruzeiros foram cancelados a partir de março e ainda não retomaram. Os Estados Unidos estava com uma no sail order, então os cruzeiros não, realmente não podiam retomar até agora, início de novembro. E agora o CDC americano começou um processo com as companhias de cruzeiro para recertificar as companhias a voltarem a fazer cruzeiro. Então as companhias vão ter agora que fazer cruzeiros testes para provar para o CDC que elas podem fazer cruzeiros sem causar um aumento, né, de casos de coronavírus, que elas conseguem fazer cruzeiros sem ter uma situação de, né, de quarentena no navio, como a gente viu no início da pandemia. E realmente, assim, eles estão começando esse processo agora, foi agora primeira semana de novembro que eles passaram essa informação, então as empresas estão se preparando. Então, por exemplo, a Royal Caribbean trocou todo o sistema de ventilação de vários navios, eles estão fazendo, agora estão se preparando para testar para Covid todo mundo que vai embarcar, todo mundo que vai desembarcar, aumentando a capacidade de centro médico do navio, se preparando para testar todos os tripulantes. Então tem várias medidas de segurança, de saúde pública, né, que eles estão tendo que se preparar e pensando como vai ser com as excursões, quando o navio para num porto, né? Porque você vai sair do navio e vai misturar os passageiros com os locais. Então eles estão pensando, não, a gente tem que fazer excursões para praia privativa para não ter essa mistura, né, de pessoas locais com as pessoas do navio para não aumentar o risco. Então tem várias considerações, né, que estão acontecendo agora. As companhias de cruzeiro mandaram um documento para o CDC em setembro, se não me engano, com recomendações de que eles vão tomar para realmente impedir o coronavírus de espalhar, né, a bordo do navio. Mas isso ainda não foi testado, né? Então agora eles estão se preparando para fazer os testes e provavelmente agora no início de 2021 a gente deve começar a ver uns cruzeiros testes. Inclusive a Royal colocou um formulário para o pessoal se inscrever para testar esses cruzeiros e teve mais de 100 mil inscritos em uma semana. Foi uma loucura. O pessoal animadíssimo para fazer o teste.
Como muito doido.
Eu não sei se isso vai dar certo. Assim, honestamente, eu acho muito difícil os cruzeiros conseguirem retomar antes da vacina, porque é um ambiente que facilita o contágio com o vírus, né? Então, as companhias de cruzeiro já constantemente já estavam se prevenindo por causa de surto de norovírus, né? Que é o vírus gastrointestinal. Então, eles constantemente estão com prevenções de higiene. Então, isso já faz parte, né, da indústria de cruzeiro. Mas como é um ambiente fechado com muita gente próxima, é difícil você controlar isso, né? E o coronavírus já demonstrou que espalha muito fácil. Então, teve até essa semana que passou um cruzeiro pequeno, uma companhia, agora não tô me lembrando o nome da companhia, uma companhia bem pequena, que eles saíram com um cruzeiro teste pro Caribe e eles tiveram 7 infectados, acho que no quarto ou quinto dia de cruzeiro. E aí já realmente, tipo, acabou o teste, o pessoal voltou pra casa, enfim, já não deu certo, né? Então, a gente não sabe aí como é que vai ficar a situação. Todo mundo torcendo, mas é complicado. Pra gente que vende cruzeiro, né, os agentes de viagem, as agências todas que vendem cruzeiro, realmente eu acho que é o pior ano da história da indústria, com certeza. E então a gente tá, assim, todo mundo cruzando os dedos pra essa vacina quanto antes pra poder retomar os cruzeiros, mas acho que até lá não sei não.
E me diz uma coisa, qual o cruzeiro dos seus sonhos que você ainda não fez?
Olha, difícil. O das Ilhas Gregas, com certeza, é um cruzeiro dos sonhos pra mim. A gente ia fazer esse ano e eu, logicamente, não pude ir porque foi cancelado. A gente remarcou para o ano que vem. Então, a gente está torcendo para ano que vem as coisas melhorarem e a gente poder fazer esse cruzeiro, porque a gente quer muito. É um roteiro que a gente estava querendo fazer há muitos anos e a Disney tinha parado de fazer esse roteiro. Eles passavam na Turquia, inclusive, e aí, por causa da situação lá com refugiados e terrorismo, eles tinham parado com o roteiro. E aí, esse ano teria sido o primeiro ano da volta da Disney às Ilhas Gregas. E a gente tinha marcado e estava todo mundo super feliz, a gente teve que cancelar e remarcar para o ano que vem, né? Então, torcendo para dar certo em 2021.
Eu estava animadíssima para você fazer esse cruzeiro aí, porque você sabe, eu sou fanzoca das Ilhas Gregas, né?
Pois é, e eu já tinha pedido várias dicas para você, eu estava com tudo programadinho, e aí, balde de água fria, Covid veio para estragar a história.
Pois é, mas 2021 vai sair. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, para quem vai fazer cruzeiro pela primeira vez, porque a gente tem vários ouvintes aqui que provavelmente nunca fizeram cruzeiro. Quais são as suas principais dicas?
Cara, tem que que pesquisar muito as companhias de cruzeiro para você reservar o cruzeiro com a companhia que faz sentido pro seu perfil. Porque tem companhias e companhias, né? Então, isso é uma das coisas que a gente conversa muito com os nossos clientes sobre o que você gosta de fazer, né? Você gosta de noitada? Você gosta de dançar? Ou você já é uma pessoa que, tipo, ah, não, eu vou jantar e vou dormir cedo, que eu gosto de acordar cedo pra ir pra praia no dia seguinte. Vai com criança, vai sem criança. Eu gosto de uma coisa mais sofisticada. Eu quero um cruzeiro que me dê mais opções de culinária, mais sofisticado. Então, assim, tem companhia pra todo mundo, né? Então, existem companhias de cruzeiro pra atender todo esse público. Em todo mundo com família com criança, e a gente ia fazer na vida da Disney. Eles acabaram desistindo, falaram, ah, tá muito caro, a gente vai fazer uma companhia mais barata. Escolheram a Holland, que é uma companhia que a maioria das pessoas tem 60 anos pra cima. Eles eram as únicas famílias no navio inteiro com criança. Então, assim, não é o navio indicado, né? Então, a gente realmente sempre tem que tomar muito cuidado de escolher o navio, o perfil certo pra todo mundo poder curtir. Então, você não vai querer levar criança num navio que é super formal, que o pessoal faz cara feia pra barulho, né? E você também não vai querer colocar uma pessoa que não gosta de festa num navio da Carnival, que é festa o tempo todo. Então, o importante é saber escolher pra você ter uma experiência que seja legal e que vai te deixar a fim de voltar.
Precisa ter o perfil certo, né? Eu vejo muita dúvida com quem nunca fez cruzeiro. Tipo assim, existe um lugar melhor, tipo uma cabine certa, um lugar melhor no navio pra quem, por exemplo, tem problemas com o balanço do mar, alguma coisa desse tipo? Tem alguma dica que você dá?
Tem. As cabines no meio do navio, elas são as mais estáveis. Então, você sempre procurar a cabine no meio do navio, porque balança menos. Quem fica lá na frente ou lá atrás vai sentir mais o balanço. E, logicamente, se você fizer cruzeiro, por exemplo, no Caribe, você vai ter menos balanço do que você fazer um cruzeiro de travessia transatlântica, né? Então, já tem uma diferença aí, né, no roteiro, porque você está atravessando o oceano, mar aberto, né, e o outro está ali no meio das ilhas do Caribe, mais protegidinho. Então, você realmente não é qualquer roteiro que você deve começar. E a gente também sempre conversa com as pessoas sobre essa questão do enjoo, né? Muita gente fala, ah, eu tenho medo de enjoar e tal, não balança muito. Cara, a maioria absoluta das pessoas não enjoa. Muita gente fala, ah, mas eu enjoei carro e fez cruzeiro, não enjoou no navio. Normalmente, as pessoas que falam pra mim, não, quero fazer um cruzeiro de 3 noites só porque eu tenho medo de enjoar. Sai do cruzeiro de 3 noites e fala, agora eu quero fazer um de 7, porque foi muito pouco. Então, é realmente difícil você ver a pessoa que, ai, não, realmente eu passei super mal. É bem raro disso acontecer. Porque os navios são muito grandes, né? O navio pensa que num edifício praticamente, né? Um prédio de... Aí tem navios que tem 23, 24 andares, né? Então, assim, é um prédio. Grande. Então, é muito grande, não é pro mar balançar esse gigante aí, realmente não é qualquer mar, não.
Tem que
então,
ter um mar revolto, né?
Exatamente. A gente já fez cruzeiros que a gente, pra saber que o navio tava se mexendo, a gente tinha que olhar pra fora, porque não dava pra sentir que o navio tava mexendo, né? Então, é por aí. A gente não é uma experiência, às vezes as pessoas têm medo porque já andaram em barcos pequenos e aí tem medo porque balançou e enjoou, mas cara, nem se compara o tamanho de um navio para um barquinho pequeno.
Vou fazer 2 comentários. Meu irmão é um desses, que ele não pode nem do banco carona que ele enjoa, né? Então ele tem que estar sempre dirigindo, mas ele foi fazer um cruzeiro, fez uns 2 ou 3 já e não enjoou e achou o máximo, né? Uma outra coisa de você falando, essa questão do tempo de duração, né? O meu primeiro cruzeiro acabou sendo um de 1 semana e depois a gente fez, acho que um de 4 dias, eu fiz até com você, né? Sim. E eu falo assim, hoje em dia, eu falo, não dá pra ir menos de 1 semana, porque senão você chegou e mal dá pra curtir e sair, né? As pessoas ficam achando que vão ficar entediadas e não, tem muita coisa pra fazer nos navios.
Tem muita coisa. Isso é uma coisa bem comum mesmo, das pessoas acharem, vai ser chato, o que que eu vou ficar fazendo? Mas tem muita atividade o dia inteiro, então assim, também se você, tem pouco tempo, na verdade, pra curtir o navio, né? Porque o navio vai parar, tem um cruzeiro de 7 noites, normalmente tem pelo menos umas 4 paradas, então tipo, são 4 dias que você vai sair do navio e você só vai, basicamente, estar no navio de manhã e no final do dia, né, de noite. Então, pra você realmente ter tempo de curtir tudo que o navio tem a oferecer, você precisa de mais uns dias, né? E normalmente, os cruzeiros bem curtinhos, eles, às vezes, nem têm um dia pra você ficar só no navio, né? Ele para todos os cruzeiros 3 noites, normalmente você sai na sexta, para num lugar no sábado, para em outro lugar no domingo, e segunda de manhã você já tá saindo, né? Então, você não teve praticamente tempo no navio, é super rápido.
Agora, pra aquelas pessoas que, como você mesma disse, eram como você no início, difícil, que tem o preconceito, seja por medo, seja porque acha chato, ou acha coisa de velho e tal, o que, que você diz para convencê-las de experimentar pelo menos uma vez? E qual tipo que você indica?
Então, tudo depende do perfil, né? Eu acho que o principal é o perfil. Então, por exemplo, o pessoal que me procura, que tem filhos, cara, da Disney, certamente é o melhor para quem vai com criança pequena. Não tem nenhuma dúvida. Eles têm um entretenimento para a família, né? A Disney é campeã de entretenimento. Eles fazem shows como ninguém, eles fazem festas como ninguém. Então, os restaurantes temáticos, os clubes infantis, com as atividades com os personagens. Então, é o mundo mágico da Disney e você tá lá dentro, imerso naquele mundo, né? Então, realmente, a gente fala, cara, tem criança pequena, a Disney é número um. E pra quem vai, por exemplo, casal, às vezes o pessoal vem me perguntar, ah, eu vou, minha esposa, a lua de mel. Aí, tipo, depende do perfil do casal, né? Então, se você é um casal que gosta de dançar, gosta de festa, cara, vai fazer um cruzeiro da Carnival, que é balada, né, noitada, e todo dia o pessoal dançando até altas horas da noite. Aí a faixa etária acompanha, né? Então você, realmente, você tem que saber a faixa etária daquela companhia. Se você pegar uma Holland America, que é 60 anos pra cima, né? Se você é um casal em lua de mel, você vai estar totalmente deslocado. Então, tem que saber o que você tá escolhendo. Então, logicamente, esse é o nosso papel como agência, né? Então, a gente é uma agência especializada justamente por isso. E a gente ajuda, né, os nossos clientes a fazer essas escolhas. Então, às vezes, o pessoal vai lá, mas qual a diferença de comprar com você ou direto no site? Exatamente isso. A gente vai te orientar pra não cair numa roubada, né? Não escolher um navio, porque eu achei barato e vou comprar e, tipo, tem nada a ver comigo.
Isso aí.
Eu não faço questão de balada, não, mas eu adoro comer bem. E eu fiz alguns cruzeiros da Royal Caribbean que realmente me surpreenderam, assim. Que eu voltei falando pra todo mundo, pra essas pessoas que têm preconceito e tal, que eu falo, gente, vocês não sabem o que são esses cruzeiros, quando eles são luxuosos, quando eles têm restaurante de alta gastronomia, é outra coisa, né? As pessoas acham que cruzeiro é você ficar na fila, no café da manhã, com um pratinho na mão.
Não.
Só que não necessariamente vai ser assim, né?
Pois é. Renata, você conhece a Celebrity Cruises?
Não, nunca fui.
A Celebrity é a linha premium da Royal Caribbean. Então, se você gostou da Royal, você tem que fazer a Celebrity, porque é mais sofisticado ainda, as opções culinárias são mais incríveis, tem muitos restaurantes, assim, mais gourmet, né, no caso. Eles têm várias linhas de comida saudável, japonês, steak, chef's table, menu degustação. Então tem, realmente, pra quem gosta de comer, tem que fazer um cruzeiro Celebrity.
Ai, tem mesmo. Assim que forem liberados.
Alguns desses cruzeiros têm esses restaurantes incluídos e outros são opcionais, né? O que está incluso normalmente? E é diferente, né, de uma companhia para outra?
Sim. Então, a maioria das companhias, você, obviamente, você paga de acordo com a sua cabine, né? Então, se você quer ter uma cabine interna menorzinha de todas do navio, você vai ter uma tarifa mais barata. Até as super suítes, né? Com serviço VIP, com varanda, com jacuzzi na varanda, enfim. Tem aí uma linha enorme de cabines. Então, vamos supor, você escolhe uma cabine, sei lá, com varanda. Então, normalmente, você tá pagando a cabine com as suas refeições, café, almoço, jantar, lanche e todos os in-betweens aí, porque cruzeiro, se você quiser comer o dia inteiro, você come o dia inteiro. Você tem acesso, lógico, piscina, tem um entretenimento aí, normalmente tem shows de teatro, você tem várias atividades durante o dia, normalmente tem música ao vivo, eles fazem algumas brincadeiras, competição pra adultos, pra criança, tem várias faixas etárias, né? Então, isso tudo normalmente está incluído. Aí, você começa a ter variação de uma empresa para outra, que tem empresa que, por exemplo, todas as bebidas são pagas à parte. E tem empresa que já inclui algumas bebidas. Ou empresa que você, às vezes, compra numa promoção que já tem as bebidas alcoólicas incluídas. Então, aí começa a variar de empresa para empresa. E a gente tem, por exemplo, a Royal Caribbean, que tem um número enorme de restaurantes que você pode pagar à parte, se você quiser. Não que você precise, porque se você quiser ficar só com os restaurantes já incluídos, tem vários, tem um monte de opção, mas eles têm um número bem grande de restaurantes que você pode pagar parte. A Disney tem um ou dois, dependendo do navio, a Royal tem, sei lá, 7, 8, tem muitos, tem navios que tem mais até. Então, varia isso de empresa para empresa. E a questão, por exemplo, das crianças, tem navio que oferece creche paga, tem navio que oferece clube infantil gratuito, tem navio que cobra depois de uma certa hora para ficar com as crianças, para os pais poderem ir para noite. Então, é bom realmente você conversar conversar com uma pessoa que entende, né? Pra você ficar por dentro de todas essas cobranças extras, né? Que pra não ter muita surpresa aí quando você estiver saindo do navio, vem uma conta gigante porque você não sabia, né? Que eles iam cobrar alguma coisa.
Exato. Tem a questão do acesso à internet, né? Que normalmente é cobrada à parte.
É, sempre, né? Internet. Internet e... sempre paga e cara, né?
Paga e cara. E os passeios, né? Que também são normalmente pagos à parte, né?
Isso. A maioria dos passeios são pagos à parte. Normalmente os navios que têm uma ilha privativa, que é o caso da maioria das companhias de cruzeiro que sai aqui dos Estados Unidos, eles têm as ilhas privativas nas Bahamas, né? Então, você normalmente, você pode sair e curtir a ilha sem pagar nada, porque você pode ir pra praia dessa ilha privativa e você não precisa pagar nada por isso. Então, é uma opção de passeio que você faz por só descer do navio e curtir a praia. E isso acaba sendo também uma opção na maioria dos portos de praia ou cidade. Normalmente, você consegue sair por sua conta e curtir uma praia ou andar pela cidade nos portos da Europa. A gente fez também já cruzeiro lá pela Noruega. A gente saiu pela cidade, passeou e sem pagar nada por um passeio com a companhia. Mas aí a opção é sua.
Já que a gente está nesse assunto de pagar, deixa eu só fazer um outro ganchinho aqui, que é a questão do pagamento de gorjetas, né? Que um monte de gente tem dúvida sobre isso, principalmente que a gente não é acostumado no Brasil a pagar gorjeta, né? Como é que funciona isso nos navios?
Então, isso é super comum do pessoal no Brasil ficar surpreso com essa cobrança de gorjeta, mas isso é padrão da indústria de cruzeiro. Então, os navios todos vão cobrar a gorjeta que você vai pagar por noite de cruzeiro por pessoa, e criança paga também. Então, nós somos uma família de 4 pessoas, a gente normalmente paga aí num cruzeiro da Disney, por exemplo, uma gorjeta de $13,50 por noite por pessoa. Então, são 13,50 vezes 4, vezes um cruzeiro de 7 noites, vezes 7, né? Então, é uma graninha considerável que você tem que pensar que você vai pagar isso no final.
Mas paga pra quem?
Essa gorjeta, ela é distribuída pro camareiro e pros garçons. Então, o pessoal que trabalha no navio como camareiro e garçom, eles têm, assim... É que nem aqui nos Estados Unidos, quando você vai num restaurante, que a pessoa que tá te servindo, normalmente, não tem nenhum salário base. Ela vive de gorjeta, basicamente. Então, ela tem um salário básico, assim, mínimo, né? E aí, o resto complementa com gorjeta. E a indústria de cruzeiros trabalha dessa forma. Então, se você fala, não vou pagar gorjeta, né? O seu garçom praticamente tá ficando sem a parte do salário dele que viria da sua reserva. Então, algumas companhias no Brasil já tornaram a gorjeta obrigatória, por exemplo, sem pagar a gorjeta junto, porque tinha gente que não tava pagando. Então, eles já fizeram essa alteração pro mercado brasileiro. Então, quando você faz a reserva, já paga a gorjeta junto. E a Norwegian também tá fazendo a mesma coisa pro público brasileiro. Mas...
Galera, mão de vaca.
Tem que planejar, né, gente? Faz parte do valor da viagem, porque o pessoal lá depende disso, né? Então, você, tipo, se você tá comprando uma viagem, sabe que esse é o salário da pessoa, né? Não, não vamos ser injustos.
Eu não diria que é mão de vaca, é porque isso é cultural. Na Europa, por exemplo, nos restaurantes, a gorjeta não é obrigatória e o garçom não espera que você dê a gorjeta. Uhum. Então, assim, varia de país para país, entendeu? É porque a pessoa, ela primeiro que, quem é que vai saber que o garçom não tem salário? Você não tem obrigação de saber isso, você não mora naquele país, entendeu?
É puro cruzeiro. Mas no cruzeiro isso é bem especificado, né? Eles falam isso já, você já fica sabendo no começo, né?
Então, mas aí depende de onde você compra, né? Porque tem gente que foi comprar sozinho, nunca fez, e se comprou num site que não é a gorjeta obrigatória, de repente chega lá sem saber, né? A gente sempre avisa, olha, tem a gorjeta, é tanto, ó, pessoal, não esquece a gorjeta, né? Então, isso que são as surpresas, às vezes a pessoa, né, não tá acostumada, nunca fez, não conhece, e aí tem esse, no final, chega lá e com o dólar do jeito que tá, né, as gorjetas normalmente são cobradas em dólar, e o pessoal recebe uma conta de milhares de reais em gorjeta, porque do jeito que tá, cinco e pouco dólar, né, você vai pagar aí uma família de 4, sei lá, $400 de gorjeta, dá pra chorar no final do cruzeiro, né?
É verdade. Se não planejar, já era. E a última coisa aqui para fechar essa parte de navio, que eu acho que é importante falar também, principalmente para quem faz aqui nos Estados Unidos, é a época do ano, né? Porque faz muita diferença a época que você vai fazer, por conta até das praias e tal.
Faz. E por causa do preço também, né? Porque se você fizer um cruzeiro em janeiro e fevereiro, que é o inverno aqui, né, nos Estados Unidos, não é época de férias aqui, os cruzeiros são muito mais baratos do que os cruzeiros em julho, que é verão. verão, férias de verão. Então, os cruzeiros realmente, às vezes, tem diferença aí. Tem cruzeiro que às vezes é o dobro do preço, literalmente. Então, faz uma diferença muito grande a época. E aí tem ainda a famigerada temporada de furacão, que ainda bota todo mundo apavorado, porque a temporada de furacão vai de 1º de junho até 30 de novembro. Esse ano, por exemplo, a gente tá. Quem trabalha com cruzeiro esse ano tá ao mesmo tempo triste que os cruzeiros foram cancelados e ao mesmo tempo feliz, porque é uma temporada de cruzeiros batendo recorde e a gente não tá desesperado com um monte de cliente, né, desesperado porque a viagem tá sendo cancelada, perdido em aeroporto, aquela confusão quando tem furacão. Então a gente acabou, ainda estamos tendo furacões agora, no mês de novembro, que já é uma época que a gente já vê pouquíssimos e a gente já acabou de ver um categoria 4, um furacão super forte chegando, né, agora na Nicarágua, enfim, então tem isso tudo para levar em consideração. Então, novamente, né, se você compra com uma pessoa que sabe do que ela está vendendo, ela vai te ajudar a escolher a época certa e vai te informar dos riscos, né? Então, tipo, você quer fazer um cruzeiro em setembro, por exemplo, que é uma época super barata e tem um clima bom? Beleza, você vai pagar barato, você vai pegar calor, mas você tem que saber que é uma época de alto risco para furacão. Então, tem que pesar, né, tem que saber os riscos e você pesa, não, isso aqui cabe no meu bolso, eu vou arriscar. Ou não vou arriscar, vou pagar mais caro, vou ir numa outra época, porque eu não tô afim de correr esse risco, né? Então tem que ser tudo uma coisa conversada pra pessoa tomar uma decisão sabendo o que te espera, né? O que a gente não quer é surpresa, a pessoa falar, poxa, eu comprei e não sabia que tinha furacão nessa época e estraga a viagem toda.
Claro. E Lu, e você vende algum cruzeiro desses temáticos exóticos? É, tô perguntando porque eu fui num cruzeiro que pra mim foi muito exótico, que foi o cruzeiro do Roberto Carlos, né? Eu fui por conta do trabalho do meu marido, mas, gente, que é uma coisa de louco, né? Porque você respira a trilha sonora do Roberto Carlos 24 horas por dia.
Sim. A gente vende uns cruzeiros temáticos também, através de parcerias com operadoras no Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem uns cruzeiros também desses com bandas e artistas famosos também.
Tem um do Bon Jovi, né? Vai ter cancelado esse ano.
Tem do Kiss.
Teve até com aqueles irmãos, mãos à obra, teve um cruzeiro com eles também, enfim, tem um monte de cruzeiro temático. A gente vende uns que são super badalados também com o pessoal do Brasil, são os cruzeiros da Disney temáticos, que tem cruzeiro com super-heróis Marvel, que é todo o universo Marvel, e o cruzeiro temático Star Wars, então tem todo um dia dedicado a Star Wars, então para quem é fã, também são super legais.
Legal. Ah, e tem uma coisa que a gente não comentou aqui, porque existem umas restrições também, né? Tem cruzeiro, por exemplo, principalmente para quem vai com criança, né? Você pode falar para a gente um pouquinho disso? Existem regras diferentes para diferentes companhias? Ou é uma coisa que funciona para todo mundo? Como é que é?
Tem umas coisas que são padrão por causa da... que são regras, na verdade, da vigilância sanitária dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, uma criança que usa fralda, ela não pode usar as piscinas do navio nem com fralda de piscina. Isso é regra da vigilância sanitária. Então, não importa qual a companhia de cruzeiro, que eles não vão permitir uma criança de fralda na piscina. Justamente por causa de risco de contaminação. Então, você não quer, né, começar um surto de um vírus gastrointestinal num navio, né? Então, isso é uma regra da vigilância sanitária. As companhias de cruzeiro também não permitem mulheres grávidas com mais de 24 semanas de gestação. Então, quem tem mais de 24 semanas não pode embarcar. Não adianta testado dizendo que pode, não interessa. Eles não permitem o embarque, isso é uma regra também das companhias de cruzeiro. Criança só pode fazer cruzeiro 6 meses para cima, também é uma regra das companhias todas aqui. Então, existem, né, algumas essas restrições. A maioria das companhias, eles vão ser mais flexíveis com crianças de 3 anos para cima, na verdade. Isso por causa das ofertas que a gente vê de atividade, de clube infantil, que aceita a partir de 3 anos, antes de 3 anos você tem que pagar. Então, a maioria delas, você vê essa idade de 3 anos para cima que começa realmente a facilitar, né, para os pais fazerem essa viagem. Mas eles têm todo o apoio. Quem viaja com bebê, as companhias de cruzeiro, eles oferecem opção de comida de bebê, bercinho você pode pedir, aquecedor de mamadeira, eles emprestam carrinho, enfim, tem uma variedade de coisas que eles fazem para facilitar. Muitas têm creche que você paga por hora, então tudo depende aí da companhia escolhida. Mas, realmente, para quem viaja com criança, é mais difícil você viajar com uma criança com menos de 3 do que uma criança de 3 para cima.
Bom, a gente está quase terminando e a gente sempre pergunta para os nossos convidados o seu top 3 de destinos, no seu caso, pode ser de cruzeiros, eu acho, né, Cláudia?
Olha, eu vou falar os top 3 cruzeiros, então. É, o cruzeiro do Canal do Panamá, que eu falei já no início da nossa conversa, que foi realmente incrível. A gente saiu da Flórida e foi até San Diego, na Califórnia, e a travessia do canal foi demais, e o cruzeiro todo foi muito legal. A gente viu golfinhos lá na costa do Pacífico do México, foi bem bacana. O cruzeiro pro Alasca foi incrível. A gente saiu de Vancouver e a gente parou em 3 cidades no Alasca, e a gente foi bem pertinho de uma geleira, entrou pelo fiord, foi de cara com a geleira, foi maravilhoso. E o cruzeiro que a gente fez pelo Mediterrâneo, que a gente saiu de Barcelona, na Espanha, e aí a gente parou na Itália e na França, que também foi um cruzeiro maravilhoso, incrível. As paradas foram todas lindas, assim, a gente pegou um... Tudo também tem a ver com o clima, né? A gente pegou um clima maravilhoso, o mar tava uma piscina, tava assim, perfeito. Então, esses 3 cruzeiros, 3 foram da Disney, e a gente amou realmente. Foram cruzeiros que a gente, até hoje, as crianças falam, e a gente, né, fica olhando as fotos, e nossa, que saudade, foi muito bom.
Ai, morri de vontade agora de fazer cruzeiro de novo. Essa vacina tem que chegar rapidinho aí pra
gente. Vem vacina.
Vem vacina. Então, a gente tá chegando ao final aqui, e a primeira coisa que a gente vai fazer é, precisa contar para os nossos ouvintes aonde eles te acham, né? Instagram, seu site, para as pessoas te procurarem para comprar o próximo cruzeiro delas aí para a partir do ano que vem, né?
Claro. É, o nosso site é collagentravel.com e o e-mail de contato é contato@collagentravel.com. Vocês podem me achar no Instagram Luciana Misura ou Amo Cruzeiro Disney. E quem quiser também o blog amocruzeirodisney.com, você pode olhar tudo sobre os cruzeiros Disney, todos os roteiros, as datas, pode pedir orçamento pelo site. E a gente tem também o grupo Cruzeiro da Disney no Facebook, que é o grupo que é super animado com o pessoal planejando a viagem. A gente, inclusive, tem um grupo que a gente fez pro Carnaval de 2022, já que a gente já tem quase 30 pessoas que já reservaram pro Carnaval de 2022.
Uau! Que animado!
Super animado! Que é o pessoal do grupo do Facebook. A gente fez um cruzeiro esse ano, foi o último cruzeiro antes da pandemia. Nós fizemos o cruzeiro do Carnaval de 2020. E foi tão legal que a gente já saiu com todo mundo combinando para fazer em 2022.
Isso é muito legal. Eu tô doida para fazer esse cruzeiro com vocês, porque a galera é realmente muito animada. E esse grupo do Facebook é realmente muito bom. Para quem quiser saber tudo de cruzeiro, a Lu dá todas as dicas. E olha, eu posso dizer, eu já viajei com a Lu, fiz vários cruzeiros com ela. E assim, a pessoa sabe tudo, nos mínimos detalhes, o que você acha de comida. Então, tipo, é a pessoa ideal para quem quiser reservar um cruzeiro. Mas é isso, estamos chegando ao fim, Rê.
Pois é, obrigada, Lu. Foi um prazer, adorei saber. Aprendi muita coisa nesse episódio do podcast que eu não sabia, não vejo a hora também de te encontrar pessoalmente e fazer um cruzeiro. Quem sabe nós duas, hein, Cláudia?
Pois é, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vocês já sabem que toda quinta-feira a gente tem episódios novos, então não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast no Spotify ou na Apple Podcasts ou no Google Podcasts ou onde você estiver escutando agora. Se inscreve porque a gente tem sempre novidades e tem sempre convidados maravilhosos por aqui. O que mais, Rê?
Seguir a gente no Instagram ou podcast de viagem aprendiz de viajante, _ e o Musical Block. Até semana que vem.
Até. Tchau,
Obrigada.
Você escutou o podcast de viagem com Renata Araújo do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé do Aprendiz de Viajante.